620.
E no canal do YouTube, Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Hoje é terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2020. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM e pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até as 5 da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Sobe para 4 o número de mortes provocadas pelas chuvas no estado de São Paulo. Os casos foram registrados entre segunda e terça-feira na região de Bauru. Ex-presidente da SEDAI deixa a audiência no Rio de Janeiro às pressas e é vaiado. Demitido por Wilson Witzel, Hélio Cabral Moreira discursou hoje na Alerge, mas não respondeu perguntas sobre a crise da água. Paulo Guedes participa de encontro com governadores para falar de impostos sobre combustíveis. Após a polêmica envolvendo Jair Bolsonaro sobre zerar o ICMS, o ministro da Economia afirmou que os estados e a União não podem abrir mão de receita. Abraham Weintraub minimiza erros do Enem e do Sisu. O ministro da Educação voltou a dizer que a última edição do exame foi a melhor da história e que o governo sofre uma chuva de fake news. Democratas iniciam segunda fase das eleições primárias em New Hampshire. As pesquisas eleitorais colocam o senador Bernie Sanders como favorito na disputa. Agora nós vamos com o Alexandre Pitoli, direto do interior de São Paulo. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde para você também que acompanha esta edição do Jovem Pan Agora. E as chuvas que assolam o estado de São Paulo desde o início da semana já deixaram 4 pessoas mortas. Todas elas na região de Bauru, região central do estado. Na tarde de ontem, Corpo de Bombeiros encontrou o corpo do caminhoneiro que foi arrastado junto com o seu caminhão após cair em uma cratera, na altura do quilômetro 258 da rodovia Marechal Rondon, em Botucatu. O corpo e o caminhão foram encontrados a 1 km e 300 metros do local do acidente. Na manhã desta terça-feira, também em Botucatu, no distrito de Vitoriana, 2 mulheres da mesma família foram encontradas a 150 metros do carro, que foi arrastado por um rio que transbordou. Um homem da mesma família ainda não foi localizado. As mulheres encontradas não foram identificadas ainda. E na manhã desta terça-feira, um homem também foi localizado já sem vida após cair com o carro da concessionária que administra a rodovia SP-333, a dona Leodor Mendes de Barros, na cidade de Júlio Mesquita. Ele foi arrastado também para dentro de uma cratera e não resistiu. Alexandre Pitoli, para a rede Jovem Pan.
E as chuvas no Rio de Janeiro também estão causando preocupação. Quem conta os detalhes é o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. Também chove aqui no Rio de Janeiro, não com a intensidade, com a força que aconteceu em São Paulo nas últimas horas, mas é uma chuva que vem incomodando, que vem perturbando, tanto que o Rio de Janeiro está em estágio de atenção desde o meio da tarde desta última segunda-feira. A perspectiva é de mais uma pancada de chuva ao longo da tarde desta terça-feira. Algumas escolas, inclusive, privadas e públicas, liberaram os alunos do dia de hoje por conta na iminência da perspectiva de uma chuva forte. Chuva forte em grande cidade, aqui no Rio de Janeiro, então, nem se fala. Virou sinônimo de problema, dor de cabeça e, eventualmente, tragédia. O município do Rio de Janeiro, segundo levantamento feito por vereadores de oposição da Câmara Municipal, tem gastado cada vez menos com ações preventivas de prevenção a transtornos e problemas causados pela chuva. O orçamento do ano passado, bravos 500 milhões, esse ano será quase 150 milhões de reais a menos para esse gasto importante. Então, qualquer ruazinha dessa aqui, do centro, da zona norte, da zona sul ou da zona oeste da capital, inunda, fica alagada com qualquer intensidade de chuva. Muitos bolsões d'água, árvores caindo, problemas no transporte, no deslocamento, na logística também, nas manobras de pouso e decolagem nos principais aeroportos do Rio de Janeiro. Lembrando que na semana passada tivemos dois temporais que deixaram uma vítima fatal, uma pessoa desaparecida e 15 feridos. E um pouco mais para trás, há 3-4 semanas atrás, teve até aquele episódio Witzel, Mourão, o Bolsonaro. Um temporal alagou cidades do norte e do noroeste do estado do Rio de Janeiro, que até hoje não conseguiram se suerguer, não conseguiram se recuperar. Rapidinho, sobre os casos de violência e criminalidade do Rio de Janeiro, muitas operações da polícia na capital, Niterói e Baixada Fluminense nesta terça-feira. A morte de um lutador de jiu-jitsu que tinha obras sociais, programas sociais no Morro do São Carlos, na região centro-norte do Rio de Janeiro, está sendo investigada. A família garante que não tinha ligação com o tráfico de drogas. Na ocasião, 4 pessoas morreram, inclusive o professor conhecido como Samuca. Também nas últimas horas, 2 milicianos foram presos pela polícia numa operação na Praça Seca, em Jacarepaguá, na Zona Oeste. E um cabo da Polícia Militar, junto com outras 5 pessoas, 4 pessoas, melhor dizendo, total de 5, foi preso pela Polícia do Rio de Janeiro, acusado de participar de uma quadrilha especializada no roubo de cargas, especialmente cargas de maços de cigarro. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Obrigada, Viga. Agora são 4 horas e 6 minutos e após os temporais vêm as consequências. Moradores da cidade de São Paulo que tiveram casas danificadas por causa de enchentes ou alagamentos podem pedir à prefeitura isenção do IPTU para o ano que vem. Quem tem as informações ao vivo é o repórter Victor Martins. Boa tarde, Victor.
Muito boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Pois é, exatamente. Paulistano que sofreu aí danos e prejuízos com a chuva de ontem, né, segunda-feira, ele pode pedir a isenção ou a remissão do IPTU. Isso porque a lei, que data de 2007, autoriza o Poder Executivo a conceder o benefício a imóveis atingidos por enchentes e também alagamentos. O auxílio é limitado a R$20 mil por ano, por imóvel, e ainda de acordo com a lei, a isenção será concedida em relação ao exercício seguinte, como você disse, só a partir do ano que vem, então 2021. No entanto, para o efeito de concessão do benefício, serão elaborados relatórios com listas dos imóveis afetados pelas chuvas e as subprefeituras são as responsáveis por esses documentos. Os imóveis que podem receber o auxílio são os que sofreram danos físicos ou nas instalações elétricas ou então hidráulicas por causa das enchentes. Também serão considerados os danos com a destruição de alimentos, móveis ou eletrodomésticos. Lívia.
Muito obrigada pelas informações, Vitor Moraes. E após a inundação provocada pelas fortes chuvas, a CEAGESP permanece sem energia nesta terça-feira. O entreposto segue fechado e os funcionários fazem, desde a noite desta segunda, a limpeza do local. Então vamos ao vivo com o repórter Leonardo Martins, que está lá no local. Boa tarde, Leonardo. O que você vê por aí?
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que nos acompanham aí no rádio e na internet. Lívia, o Johnny Nogueira, que é o presidente da CEAGESP, hoje ele convocou aí uma entrevista coletiva para divulgar essas informações a respeito do saldo desse forte temporal que atingiu a capital paulista na madrugada de segunda-feira. Segundo o presidente da CEAGESP, então, foram 7 mil toneladas de alimentos perdidas, Lívia. Isso corresponde a um prejuízo de R$20 milhões. Segundo o Flávio Godas, que é o economista da CEAGESP, Esses alimentos são frutas, legumes e verduras. Eu pude filmar ali com a autorização do pessoal da CEAGESP, os jornalistas puderam filmar. Esses estragos causados pelas chuvas são muitas frutas, melão, melancia, laranja, algumas verduras. E tudo isso, Lívia, em enorme quantidade, em diversos pontos aqui da CEAGESP. É uma cena bem triste de se ver, aliás, são muitas frutas aí que vão diretamente pro lixo, vão ser descartadas aí no aterro sanitário. Todo produto ele descartado, segundo a CEAGESP, estava estocado. Por ser domingo, esse número foi mais baixo do que poderia ser, porque como seria no final da semana, os produtos ainda estavam a caminho da CEAGESP, ou seja, se essa chuva, segundo ali o pessoal, os administradores da CEAGESP, se essa chuva acontecesse na quarta-feira, amanhã, por exemplo, todos os produtos de carregamento estariam aqui e o estrago seria muito maior. O Johnny Nogueira, que é presidente da CEAGESP, ele também disse que os alimentos estão sendo cuidados. Aliás, eles estão fazendo um monitoramento muito rígido aqui para que esses produtos contaminados, eles não sejam revendidos novamente, porque eles podem passar muitas doenças, entre elas a leptospirose, que é a mais comum, a doença que vem aí da urina dos ratos, né, e causada... fator primordial pelas chuvas. Então a gente segue acompanhando aqui esse desenrolar, esse saldo das chuvas em São Paulo, né? Eu conversei também, Liga, com caminhoneiros que trabalham aqui na CEAGESP, o Edmilson Júnior, ele é caminhoneiro há mais de 15 anos e ele conversou com a Jovem Pan, reclamou aí que não teve assistência da CEAGESP. Essa, aliás, foi a principal reclamação dos caminhoneiros, que perderam aí muitos produtos também, perderam até os equipamentos dele. Vamos ouvir o que disse o Edmilson.
Chegou nessa altura do meu caminhão aqui. Chegou nessa altura. Tive que trocar o óleo, tudo pra tentar funcionar. Ninguém deu assistência aqui. Corpo de bombeiro só quis socorrer pessoas que estavam passando mal. A gente tava com fome, não quis nem tirar nós daqui do caminhão pra levar nós pra fora pra nos alimentar.
Pois é, e para quem está nos acompanhando no rádio, né, diferente no YouTube, o Edmilson ele fala que a água chegou ao nível ali do caminhão dele e ele estava mostrando a parte de cima do capô, ou seja, é uma altura impressionante. Ele mandou imagens para mim também, que mostram ali ele e outros caminhoneiros que tiveram que ficar em cima dos caminhões, na parte de cima, porque não dava nem para ficar dentro ali de onde fica o motorista, que a água chegou naquele nível e eles tiveram muito prejuízo, segundo eles aí, eles fizeram uma contabilização hoje. E esse prejuízo chegaria a R$40 mil que as empresas vão ter que pagar, Lívia.
Leonardo, eu moro ao lado do CEAGESP, então desde as 5 da manhã da segunda-feira eu acompanhei de perto, eu estava ali no olho do furacão, eu vi a enchente subindo, eu vi esses caminhoneiros em cima dos caminhões, a água encobrindo os carros, as motos, o desespero das pessoas, eu acompanhei tudo isso, mas também tem uma coisa que eu quero pontuar aqui, é claro que o poder público precisa fazer muito, né, para conter essas enchentes, desse problema da cidade de São Paulo, mas também a responsabilidade de nós como cidadãos em relação ao lixo. Como eu comentei, eu moro próximo ao CEAGESP e eu vejo a Avenida Doutor Gastão Vidigal todos os dias cheia de lixo e os entornos do CEAGESP também. É plástico, vidro, caixotes, isso, né, quando tem uma chuva nessas proporções, agrava o problema e acontece o que a gente viveu ontem nesta segunda-feira. Em relação ao lixo, o que, que você vê aí agora neste momento?
Com certeza, Lívia, é isso que eu ia pontuar. Basta você dar uma volta aqui pela CEAGESP, né, em qualquer um dos portões aqui da Redondeza, na Avenida Gastão Vidigal, como você pontuou, que você vê grandes quantidades de lixo. Isso já era comum um pouco antes, né, mas agora que o lixo está concentrado aqui dentro e como o mercado não está em funcionamento, talvez as redondezas aí estejam mais limpas, mas realmente é uma zona aí que merece mais atenção do poder público quanto à limpeza, né? O maior entreposto, então, da América Latina ainda contabiliza todos esses prejuízos causados por esse temporal. Desde ontem, a companhia está sem energia elétrica, né? Mas a previsão, Lívia, do presidente, enfim, do pessoal que administra a CEAGESP, é de que nas próximas 24 horas o entreposto funcione normalmente.
Leonardo, muito obrigada pelas informações. Realmente, o poder público tem que redobrar a limpeza nos entornos do CEAGESP, primeiramente porque é um local, né, que se comercializa alimentos e também porque é um local que alaga muito e muito fácil. Obrigada. Agora são 4 horas e 14 minutos. Mudando de assunto, os brasileiros repatriados que vieram de Wuhan continuam sem apresentar sintomas do coronavírus. E sobre isso a gente conversa com a Letícia Santini, que está ao vivo em nossos estúdios, e vai falar agora com uma das brasileiras em quarentena. Boa tarde, Letícia.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que nos acompanham no Jovem Pan agora. Olha, é isso mesmo. A experiência de 3 meses da modelo brasileira Adriele Egger em Wuhan, o epicentro aí do surto do coronavírus na China, terminou de maneira inesperada. Ao lado de mais de 30 pessoas, a jovem de 18 anos desembarcou na madrugada de domingo na base aérea de Anápolis, em Goiás. E para saber um pouquinho como que é a rotina na quarentena, nós vamos conversar ao vivo com a modelo. Oi, Adriele, tudo bem? Primeiramente, muito obrigada por falar com a Jovem Pan. E eu gostaria que você começasse falando como que estava o clima lá em Wuhan e como foi a sensação de saber que vocês voltariam para o Brasil.
Bem, nós estávamos muito aflitos, porque era uma situação muito difícil que a gente estava passando, sem saber quando que a gente teria acesso a alimento e se quando a gente fosse ao mercado a gente teria alimento. Então, quando a gente recebeu a notícia de que a gente ia voltar, ia ficar longe desse risco também de contaminação, que era uma coisa que preocupava muito, a gente com certeza ficou muito aliviado na mesma hora e muito, muito felizes também.
E como que é ficar isolado em quarentena? Você pode me contar um pouquinho como que é a rotina de vocês desde que vocês chegaram na base aérea de Anápolis?
Então, eles estão tentando fazer as coisas aqui parecerem o mais normal possível, estão tentando nos trazer essa sensação de conforto e estão tratando a gente da melhor forma possível. Então, a gente tá com certeza muito, muito melhor do que era fazer a quarentena lá em Wuhan, onde a gente tinha acesso ao vírus e tinha sempre o medo da contaminação e de sair na rua. Então, aqui a gente está muito aliviado agora.
Pelo que eu li em outras reportagens, Adriele, vocês vão fazer exames diários até o Ministério da Saúde ter alguma confirmação se tem alguém suspeito entre vocês ou não. E além desses exames, qual é a rotina? Vocês têm programas culturais para passar o tempo, shows, cinema? Porque serão 18 dias que vocês vão ficar aí isolados, né, em Goiás. O que você pode me contar sobre isso?
Nós temos exames fixos diariamente, que é a medição da temperatura e da pressão. E fora isso, a gente fez um exame no dia que chegou, de amostra de mucosas nasais e da garganta, que inclusive eu posso dizer para vocês agora, a gente teve a notícia do governador de que todos nós estamos livres, nenhum de nós está contaminado, saiu o resultado. Então é uma vitória para a gente, embora a gente já sabia que nós estávamos bem, porque ninguém apresentava sintomas. Então agora nós estamos apenas esperando terminar esse período de quarentena para poder voltar para a sociedade como pessoas normais, porque nós não somos risco.
É uma ótima notícia. Falando por mim, por todos aqui da Jovem Pan, a gente fica aliviado de saber que vocês estão bem e que precisam passar por esse período, que é um período estabelecido pelo governo, mas que depois vão poder retornar. E, Adriele, me conta um pouquinho, vocês possuem algum tipo de restrição aí dentro? Você e os outros brasileiros repatriados podem ter contato entre si? Como que funciona?
A gente tem livre acesso às áreas públicas lá fora, no caso o pátio, o local da refeição. A gente pode conversar com as outras pessoas, tudo normalmente, desde que a gente faça o uso da máscara e do álcool em gel. Então, dentro dos quartos a gente tem essa liberdade de ficar sem a máscara, mas fora do quarto a gente tem essa restrição. Mas como eu disse, a gente leva uma vida normal, a gente pode conversar entre nós. Também temos, sim, atividades culturais. Nós ontem tivemos uma apresentação do grupo aqui, da banda aqui do Batalhão. E hoje vamos ter um filme para assistir à noite.
Ai, que legal. E quais que são os seus planos para quando esse período de quarentena acabar, você tem intenção de algum dia voltar para a China, já que você estava me contando antes da gente entrar ao vivo que você é modelo e que você tinha outros contratos, tanto na China quanto no Vietnã. Quais são os seus planos após esse período? Ou você pretende ficar um tempo no Brasil, curtir com a família, depois desse período tão complicado para vocês?
Exatamente isso. Eu gostaria de ficar um tempo aí com a minha família, depois de tudo que eu passei. Eles também passaram junto dessa angústia de me ver presa em um lugar tão isolada de todo mundo e com esse risco. Então, eu resolvi deixar um pouco de lado a minha carreira agora e pensar mais em ficar com eles. E depois a gente vê como é que fica em relação a contratos, a viagens. Para a China, eu quero voltar sim. Mas não agora, quero dar um tempinho aí.
Perfeito, Adriele. Muito obrigada por falar com a gente. Obrigada pela informação nova. A gente fica aliviado de saber que vocês estão bem, que os exames já deram negativo para o coronavírus e que logo todo mundo vai estar aí de volta à rotina. Obrigada pela sua ajuda e pelos seus esclarecimentos. Boa sorte para vocês aí.
Obrigada.
Lívia, só contextualizando, ao todo foram 95 horas de voo desde que as equipes partiram de Brasília para buscar os brasileiros na última quarta-feira. No caminho de volta, os aviões saíram de Wuhan e pararam em Varsóvia, na Polônia, e em Las Palmas, na Espanha. Já no Brasil, eles fizeram em Fortaleza uma última escala antes de pousar em Anápolis. Os passageiros desceram dos aviões usando máscaras cirúrgicas e foram direto para um ônibus e durante a quarentena eles serão obrigados a colocar o equipamento quando estiverem fora dos quartos, como a Adriele nos contou agora. O período de 18 dias de quarentena vai acabar na quarta-feira de cinzas, logo após o carnaval. E o Ministério da Saúde ainda vai avaliar o quadro aí de cada integrante, mas como a Adriele acabou de nos contar uma ótima notícia, todos os exames deram negativo aí para o vírus, né, do novo coronavírus, então já é um alívio não só para eles, mas para todos os brasileiros. Um grupo de 50 militares fez a desinfecção dos equipamentos e veículos usados no transporte desses passageiros após o pouso. E desde o início do surto, no início do ano, a China registrou 802 mortes por coronavírus e mais de 37 mil casos confirmados. No Brasil, são 8 casos suspeitos do novo coronavírus e nenhuma confirmação, de acordo com o Ministério da Saúde. Segundo o governo federal, já foram descartadas 28 suspeitas desde o começo do monitoramento. Lívia.
Letícia, ótima entrevista e obrigada pelas informações. Agora são 4 horas e 21 minutos e IBGE revela que cartórios realizam 20% dos divórcios. Quem tem as informações é o Marcelo Matos.
20% dos divórcios do Brasil foram realizados diretamente em cartórios. Uma lei federal permite, desde 2007, a dissolução do casamento fora do judiciário. Os dados do IBGE apontam para 385 mil divórcios no país em 2018, dos quais 73 mil foram efetivados em cartórios de notas. A diretora da Noreg São Paulo, Associação de Notários e Registradores do Estado de São Paulo, Ana Paula Frontini, explica que o ato ocorre em apenas um dia.
Já é uma situação difícil, né? Você está terminando aí um relacionamento. Então, você quer, na verdade, uma solução prática, fácil e rápida e menos custosa do que no fórum. É até injusto nessa parte nós utilizarmos a palavra burocracia como sinônimo de cartório.
Goiás é o estado que mais realiza divórcios extrajudiciais, 78%, seguido pelo Rio Grande do Sul, com 66%. Em São Paulo, o volume total representa 17%, mas em números absolutos, o estado lidera com 17 mil dissoluções de casamentos. No Rio de Janeiro e São Paulo, há permissão dos atos, mesmo quando existam menores envolvidos.
O ministro da Educação, Abraham Weintraub, minimizou nesta terça-feira os erros do Enem 2019, chamando-os de probleminhas. Quem acompanhou e traz os detalhes da fala é o Vitor Brown. Boa tarde, Vitor. Isso já tem relação ao impeachment de Weintraub?
É, na verdade ainda não, Lívia. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Ele foi convidado hoje para essa audiência no Senado, atendeu ao pedido, porque na verdade o convite não obriga o comparecimento, né? Weintraub tinha a opção de não ir, mesmo assim ele foi à Comissão de Educação do Senado para falar sobre os problemas no Enem. Ainda não tem a ver com o processo de impeachment que foi movido contra ele por um grupo de parlamentares, mas claro, politicamente já funciona assim como uma prévia desse processo. E aí, durante a apresentação, o ministro da Educação falou, claro, sobre o problema tido na divulgação das notas do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, e disse que o problema foi da gráfica que foi responsável pela impressão do Enem. Ele explicou aos parlamentares como se deu o erro nessa gráfica. Vamos acompanhar.
Na hora de imprimir, quando você troca os grupos, às vezes a máquina da impressora, da gráfica contratada, ela engasga. Existe um deslocamento entre o livro de provas e o gabarito em questão. Mas antes de abrir o SISU, isso já estava corrigido, inclusive.
Durante a fala, Weintraub voltou a dizer que o Enem passado foi o melhor de todos os tempos, mesmo com esse problema na impressão. Ele, inclusive, enumerou erros ocorridos em edições anteriores do Enem e disse que a falha tida agora na edição de 2019 foi pequena, atingiu um percentual mínimo de estudantes, segundo o ministro, pouco mais de 5 mil pessoas, o que, no universo geral de estudantes que prestaram o exame, é um número bastante baixo, inferior a 1%, inclusive. O ministro contou que ficou sabendo do problema depois que recebeu reclamações de estudantes pelo Twitter e então cobrou providências do presidente do INEP, Alexandre Lopes. Vamos acompanhar.
E nós avisamos a imprensa, nós nunca fugimos, escondemos nada. Nós falamos para a imprensa o que estava acontecendo, nós comunicamos às pessoas e falamos o que houve.
Aí, portanto, o ministro Abraham Weintraub, ministro da Educação, que compareceu hoje à Comissão justamente de Educação do Senado para falar sobre esses problemas ocorridos no Enem. E ele disse, inclusive, Lívia, que não vinha falando a respeito disso publicamente, porque várias ações estão correndo na Justiça, então, para evitar qualquer tipo de problema judicial, ele evitou tratar desse assunto publicamente, só se pronunciou agora durante essa comissão do Senado. Lívia.
Vitor, obrigada pelas informações. Estaremos acompanhando as repercussões destas falas e voltaremos durante a programação da Jovem Pan. Obrigada.
Valeu.
E o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. Voltamos já.
Jovem Pan, agora. Jovem Pan News. Jovem Pan.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, porque o jogo vai ser bom.
Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Amigos da Jovem Pan, o Palmeiras apresentou Matias Vinha, lateral esquerdo de apenas 22 anos, que veio do Nacional do Uruguai. Matias Vinha conversou com a imprensa na Academia de Futebol e falou das suas características em campo. Vamos ouvir então, aqui na Jovem Pan, Matias Vinha.
Bueno, creo que fue gracias también a todos mis compañeros con Nacional, que pude lograr ese título personal que la verdad que bueno, muy contento porque se lo reconozca de esa manera, pero bueno, las características, la velocidad y el juego aéreo creo que son de las dos virtudes que tengo, pero bueno, después obviamente que agarrar la dinámica del fútbol brasileño y explicar el juego que puedo acá en el fútbol brasileño, que la verdad que bueno, muy contento de estar acá.
Matias Vinha será o 20º uruguaio a vestir a camisa do Palmeiras, que volta a campo neste final de semana, dia 16, domingo, contra o Mirassol no Allianz Parque, jogo que vai marcar o retorno do Palmeiras ao estádio, à sua casa, ao Allianz Parque. Palmeiras que não terá Dudu. Suspenso, foi expulso no duelo diante da Ponte Preta, um desfalque importante para o Palmeiras, que nesse exato momento é o segundo colocado na classificação geral do Campeonato Paulista, com 10 pontos. São as informações do Verdão aqui na Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram o lar.
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Jovem Pan. Jovem Pan, agora.
Agora são 4 horas e 29 minutos. Jovem Pan agora está de volta e estamos ao vivo. A medida provisória que institui o contrato do programa Verde Amarelo tem de ser votada até o dia 20 de abril para não caducar. A MP, editada pelo governo com o objetivo de reduzir o desemprego, já recebeu quase 2 mil emendas. O texto incentiva a contratação de jovens entre 18 e 29 anos por 24 meses, com remuneração de até um salário mínimo e meio. O ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Granda Martins Filho, avalia que a MP não fere a Constituição.
O que eu verifico é possível, e foi bastante salutar, essa iniciativa governamental de tentar resolver o problema do desemprego, criando novas oportunidades através de uma norma jurídica que, a meu ver, atende aos ditames da Constituição e que, ao mesmo tempo, vem trazer alguns outros problemas a serem resolvidos, tanto problemas tópicos da CLT como de outras normas trabalhistas.
Em audiência no Congresso nesta terça-feira, parlamentares da oposição rebateram o ministro Ives Gandra Martins Filho. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, afirma que o programa fere sim a CLT e incentiva demissões.
Ele quer empregar os jovens com uma série de direitos retirados e os jovens serão empregados no lugar dos antigos, que serão demitidos porque os patrões não terão mais que pagar a multa pela rescisão de contrato, por demissão que não for motivada, e, portanto, facilita a vida para que outros sejam demitidos. E no lugar destes demitidos, senhores e senhoras, eles contratarão jovens sem os direitos. Imagina, incluindo aí um terço de férias e 13º.
Em meio às críticas da oposição, o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia classifica o programa como fundamental. Adolfo Saxida argumenta que o governo está adotando medidas para atenuar o desemprego no país.
O desenho desse programa está em linha com a experiência internacional. É importante ressaltar isso. Programas de emprego tendem a apresentar resultados melhores quando são temporários, voltados para a contratação de novos trabalhadores, focados em trabalhadores de baixo salário, de baixa renda e voltados para quem já está desempregado. Aí uma breve síntese de alguma experiência internacional, e é exatamente seguindo esses princípios que foi desenhado esse programa de estímulo ao emprego de jovens.
De acordo com o secretário, a MP trata ainda de temas como pagamento de gorjeta, participação nos lucros e trabalho aos fins de semana. A comissão mista que analisa a medida provisória fará novas audiências públicas nesta quarta e quinta-feira. De olho no relógio, 4 horas e 32 minutos, o Senado discute classificação de juíza Selma. Quem tem as informações é o Antônio Maldonado, direto de Brasília.
O Senado Federal inicia nesta semana a análise do processo que pode levar à cassação do mandato da senadora Juíza Selma, do Podemos do Mato Grosso. Em dezembro do ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu cassar o mandato da congressista por Caixa 2 e abuso de poder econômico na campanha eleitoral de 2018. A decisão, no entanto, precisa ser analisada e aprovada pelo Congresso para que seja aplicada. A expectativa é que o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, escolha o parlamento parlamentar que será o relator do caso até quarta-feira. A partir daí, a senadora terá 10 dias úteis para apresentar uma defesa. Em seguida, será aberto o prazo de 5 dias úteis para que o relator prepare um parecer com base nos termos do Código de Ética do Senado Federal. Depois, a mesa diretora da casa, composta por 7 senadores, marcará então a data para que o relatório seja analisado pelo plenário, que dará a palavra final sobre o caso. A decisão precisa ser tomada logo, porque ao cassar o mandato da parlamentar, o TSE já marcou novas eleições para o Senado em Mato Grosso para o mês de abril. Havia uma expectativa de que o processo de cassação tivesse começado a ser analisado pelo parlamento ainda no ano passado. O recesso, no entanto, atrasou esses planos. Mesmo assim, aliados da senadora juíza Selma têm questionado a suposta rapidez no processo de julgamento dela. De qualquer forma, técnicos do Senado acreditam ser improvável que a mesa decida algo na contramão do TSE. É bom lembrar que até que os colegas decidam sobre o futuro, a senadora segue com apartamento funcional em Brasília e salário de R$ 33.700. De Brasília, Antônio Maldonado.
Obrigada, Antônio. Ex-presidente da SEDAI deixa a audiência no Rio de Janeiro às pressas e é vaiado. Quem conta os detalhes é o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. O ex-presidente da SEDAI, presidente até ontem, Hélio Cabral, literalmente fugiu aqui da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro durante uma audiência para discutir a crise hídrica aqui no estado. A crise começou no início deste ano e está sem perspectiva de solução. Os deputados dessa comissão fizeram inicialmente um rol de perguntas e Cabral assumiu o compromisso de responder posteriormente esses questionamentos. Quando chegou a vez dele falar, quando ele teve o direito à fala, preferiu apresentar um PowerPoint com explicações envolvendo aquilo que ele considera substancial e importante para justificar a crise da água. Culpou os funcionários que têm altos salários e baixa produtividade e disse também que a SEDAI sangra anualmente com ações trabalhistas milionárias. Esse dinheiro, segundo ele, poderia ter sido investido, redirecionado para a necessidade da companhia em se modernizar, uma vez que, segundo Hélio Cabral, que era presidente da SEDAI até ontem, a empresa está literalmente sucateada. Na hora de responder as perguntas, Hélio Cabral pediu desculpas aos deputados, arrumou seus papéis, botou dentro da mala e literalmente saiu batido, saiu correndo da Assembleia Legislativa para uma manifestação generalizada do público e dos parlamentares que ficaram de queixo caído com a atitude do ex-presidente da SEDAI. Aqui do lado de fora, manifestantes ainda chegaram a jogar galões de água suja no carro onde estava Hélio Cabral. O experiente deputado estadual do Rio de Janeiro, Luiz Paulo Corrêa da Rocha, do PSDB, classificou a postura de Hélio Cabral como um desrespeito à população e o chamou de fujão e covarde.
Foi um ato de covardia. Trata-se de um fujão e, ao mesmo tempo, uma confissão de culpa da péssima gestão que ele fez à frente da SEDAI, que acabou gerando a maior das crises que eu já vi de qualidade de fornecimento da água.
Aqui na LERJ existe um movimento para a criação da CPI da SEDAI, com vistas à crise da água e também processo de privatização que em tese vai ser realizado no segundo semestre desse ano. Outro parlamentar com quem nós conversamos, Renan Ferreirinha, do PSB, afirma que a postura de Hélio Cabral reforça a necessidade da abertura de uma comissão parlamentar de inquérito.
Eu acredito que agora os deputados que não fizeram a sua assinatura vão se sentir mais pressionados para isso. Porque qual é o motivo de você não querer ter uma CPI? Será que tem algo sendo escondido com isso? A gente está aqui querendo responder as dúvidas de gestão da SEDAI, as dúvidas de abastecimento. Nós temos uma crise que já dura quase 40 dias a respeito disso. Várias dessas dúvidas que a população precisa saber. E a CPI é um mecanismo do parlamento para respondê-las, como essa reunião aqui das comissões também era. Mas com um deputado, com um ex-presidente fugindo, fica difícil a gente endereçar essas perguntas.
O esforço agora dos deputados, especialmente aqueles de oposição, é tentar convencer os demais parlamentares a fazerem a adesão ao termo de abertura da CPI, assinarem o documento para viabilizar a comissão parlamentar de inquérito envolvendo a Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro, a SEDAI. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Obrigada, Viga. Agora são 4 horas e 38 minutos. O procurador-geral da República, Augusto Aras, recorreu da decisão do ministro Luiz Edson Fachin, que na semana passada homologou a delação premiada de Sérgio Cabral. Sobre isso, a gente conversa com o Marcelo Matos, que está ao vivo em nossos estúdios. Boa tarde, Marcelo.
Muito boa tarde, Lívia, e também aos ouvintes internautas da Jovem Pan. Exatamente como você falou, né? O recurso foi endereçado ao ministro Edson Fachin, que é o relator do caso e também responsável pela homologação. Aras requer que a manutenção do acordo não afete as prisões preventivas decretadas contra Sérgio Cabral. Ele está preso desde novembro de 2016. Ele foi condenado em 13 ações penais. Somadas, essas penas ultrapassam 280 anos de reclusão. E por tratar-se de procedimento protegido por sigilo, né, a íntegra dessa petição não foi divulgada. É a segunda vez que Augusto Aras se manifesta contra o acordo, como também o fez o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro. O procurador-geral reitera o argumento de que existem fundadas suspeitas de que Cabral continua ocultando o paradeiro de valores recebidos de forma ilícita ao longo do funcionamento do esquema criminoso que ele teria comandado desde 2015. Foi desbaratado, na verdade, desde 2015. O entendimento é que esse fato viola a boa-fé objetiva, uma condição necessária à elaboração de acordos de colaboração. Augusto Aras destaca ainda a existência de decisões condenatórias contra Sérgio Cabral pelo crime de lavagem de dinheiro, tanto em primeiro quanto em segundo graus. Então, Lívia, fica essa expectativa. Muito se falou dessa delação de Sérgio Cabral. Ele seria o topo da cadeia, inclusive, de todo esquema, era o governador do Rio de Janeiro. O que ele poderia acrescentar em relação ao que foi falado já em relação ao Rio de Janeiro? Seria que ele poderia, inclusive, nessa delação, autoridades no nível, inclusive, superior? Porque ele seria o topo dessa cadeia e há todo esse questionamento em relação à delação de Sérgio Cabral. E se agora, caso ele seja liberado com 280 anos de reclusão, 13 ações penais, ele fizer essa delação premiada e conseguir, de fato, em alguns anos deixar a cadeia, é um grande incentivo à impunidade, que é uma prática muito comum, infelizmente, aqui no Brasil, Lívia.
Exatamente, Marcelo. Vamos acompanhar. Obrigada pelas informações.
Boa tarde.
O ex-secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, tomou posse hoje como ministro do Desenvolvimento Regional. Quem acompanhou a cerimônia e traz os detalhes direto de Brasília é a Luciana Verdolim. Boa tarde, Luciana.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde também a quem acompanha a gente. Numa solenidade bastante concorrida aqui no Palácio Planalto, tinha fila aqui na entrada do prédio. Vale ressaltar que Rogério Marinho é um bom articulador político, assume com a responsabilidade, com o desafio de alavancar os programas do desenvolvimento regional e também vencer algumas resistências. Havia muita reclamação de que faltava diálogo na pasta, então o presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro que fizesse o que ele está acostumado a fazer, conversar com todo mundo, atuar nessa articulação política. Rogério Marinho diz que ainda não dá para dizer quais serão as prioridades, o que, que precisa ou não mudar. Pediu pelo menos 48 horas para conversar, para tomar pé da situação, aí vai definir o que, que precisa ser feito. Uma reorganização do Minha Casa Minha Vida, já segundo o novo ministro, já é um fato, vai precisar discutir, os empresários estão cobrando mudanças. Rogério Marinho disse que vai se reunir com o ministro da Economia, Paulo Guedes, essa semana ainda, juntamente com o presidente da Caixa Econômica Federal, para tentar discutir o assunto. Ele disse que uma das prioridades, mesmo sem tomar pé da situação, é corrigir possíveis desigualdades no país.
Vou dar o melhor de mim. Vou dar o melhor de mim, sobretudo, para buscar construir pontes, estabelecer e consolidar relações, porque nós não vamos a lugar nenhum se formos caminhar sós. Eu escutei em um determinado lugar, não sei nem quem foi que disse, mas há muitos anos atrás, que por mais pesado que seja o fardo, ele se torna maneiro se é carregado por muitas mãos.
o próprio presidente Jair Bolsonaro foi no mesmo lado, foi no mesmo discurso. Ele agradeceu a presença aqui no Palácio do Planalto do presidente do Supremo Tribunal Federal, dos presidentes da Câmara e do Senado e fez questão de ressaltar que trabalhando juntos tudo fica mais fácil.
Já disse a Vossa Excelência há poucos dias, nós quatro não podemos tudo, mas quase tudo passa pelas nossas mãos. A nossa união, o nosso entendimento, o nosso sentimento cada vez melhor para o Brasil, realmente fará com que todos sintam a diferença.
Daqui a pouquinho, o presidente Jair Bolsonaro, Lívia, assina aqui no Palácio Planalto um decreto criando aquele Conselho da Amazônia, que vai ser comandado pelo vice-presidente Hamilton Mourão e terá como objetivo definir políticas para a preservação da floresta.
Luciano, obrigada pelas informações e um ótimo trabalho. Em audiência no STF, ministro Sérgio Moro destaca a importância de acordo entre Brasil e Estados Unidos, mas admite problemas. Vitor Brown.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, defendeu o tratado entre Brasil e Estados Unidos, usado para o envio de dados de usuários de internet em investigações. Nesta segunda-feira, ele esteve no Supremo Tribunal Federal e participou de uma audiência pública convocada pelo ministro Gilmar Mendes, que é relator de uma ação sobre o tema. O Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal, conhecido pela sigla em inglês EMILAT, permite a obtenção de informações quando os provedores ficam no exterior. Moro sustentou que o tratado tem sido cumprido sem qualquer irregularidade e disse que em vários encontros nunca ouviu reclamações dos americanos sobre possíveis violações.
O instrumento tem funcionado e, com todo respeito, não vejo nenhuma razão para que as cortes brasileiras abdiquem de sua soberania, de sua jurisdição sobre crimes praticados no Brasil e em um instrumento que tem funcionado relativamente bem.
A ação discutida no STF foi movida pela Federação das Associações de Empresas de Tecnologia da Informação. Ela pede que a corte confirme a validade do dispositivo e reclama que vários tribunais do país têm obrigado as filiais brasileiras de empresas do exterior a fornecer dados de usuários. O ex-ministro Carlos Aires Brito, representante da entidade na audiência pública, defendeu o compartilhamento sendo feito de acordo com o EMILAT.
O que diz a Constituição? Que esse tipo de requisição de documento, o pedido de informação, dependerá de autorização do poder competente. No nosso caso, do ministro da Justiça. Ou seja, dependerá da via diplomática.
Durante a audiência, Moro evitou criticar os tribunais brasileiros, ressaltando que o acordo não é perfeito e que é preciso lançar mão de outros recursos durante as investigações. Segundo o ministro, 74% dos pedidos elaborados com base no EMILAT entre 2016 e 2019 não foram atendidos. E quando cumpridos, o tempo médio de espera foi de 10 meses.
4h47 e em meio à epidemia mundial de coronavírus, especialistas destacam que preocupação no Brasil ainda é a dengue. Quem mostra pra gente é a Beatriz Manfredini.
Autoridades do estado e dos municípios de São Paulo se reuniram com especialistas para discutir meios de lidar com a proliferação da dengue. A Secretaria da Saúde Estadual de São Paulo promoveu, nesta segunda-feira, a abertura da primeira semana de mobilização contra o Aedes aegypti de 2020. O objetivo das atividades, que vão até sexta-feira, é engajar as prefeituras na luta contra o mosquito, que transmite dengue, zika vírus e chikungunya. O secretário de Estado da Saúde, José Henrique German, destacou a importância do envolvimento de todos os setores da população no combate ao inseto.
O mais importante para isso está na mão das secretarias municipais, do agente de saúde, que vai até as casas das pessoas, como também a imprensa, que tem que nos ajudar no sentido da conscientização das famílias
Entre janeiro de 2019 e janeiro de 2020, o número de casos de dengue caiu mais da metade no estado. Foram 24.640 registros no ano passado, com 17 mortes, contra 10.890 casos e 2 óbitos neste ano. Mesmo com a diminuição, o coordenador de controle de doenças do estado, Paulo Menezes, ressaltou que a doença tem alcançado municípios antes pouco atingidos.
Há algumas áreas, muitos municípios, com infestação importante.
Alguns exemplos são São José do Rio Preto, que registrou 2.679 casos em janeiro, e Taubaté e Presidente Prudente, com cerca de 1.500 casos cada um. Lídia Silveira, assessora técnica do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, lembrou que mesmo com a possibilidade de o Brasil receber o coronavírus, a dengue deve continuar sendo o foco principal de discussão.
Apesar de estarmos agora vivendo, né, a possibilidade de entrada de um novo vírus, mas a dengue continua sendo nosso grande problema de saúde pública no momento, né?
A especialista afirmou ainda que o Conselho está trabalhando para aprovar, com os membros do colegiado do Sistema Único de Saúde, a ampliação dos repasses aos municípios. O objetivo é que as prefeituras recebam mais dinheiro para investir no combate ao mosquito e melhorar as formas de prevenção e detecção da dengue.
O espaço é do cenário internacional, agora aqui no Jovem Pan Agora. Após um conturbado início, as primárias democratas iniciam a segunda fase nesta terça-feira em New Hampshire, no norte dos Estados Unidos. Sobre isso, então, a gente vai a Nova York com a Marina Janjacomo, que tem mais informações.
Olá, boa tarde a todos. É isso mesmo, votações primárias em New Hampshire, aqui o assunto do dia nos Estados Unidos, porque o que acontece? Apesar desse ser um estado rural, né, um estado que não é representativo dos Estados Unidos, essa etapa é importantíssima, porque como se tratam das primeiras eleições primárias, o candidato que sai vencedor dessas eleições acaba tendo uma vantagem ali em termos de divulgação, de visibilidade da campanha eleitoral e pode ser sim o candidato escolhido pelo partido para disputar as eleições em novembro deste ano contra Donald Trump, né? A gente lembra que ainda tem várias eleições primárias ao longo aí dos meses até julho, quando a gente finalmente vai saber quem é o candidato do Partido Democrata. Agora, para ter uma noção de como os candidatos investem pesado em New Hampshire, ontem à noite, o comício, o evento de campanha de Bernie Sanders, teve direito até a show dos Strokes, com música nova ainda, que eles nem lançaram, do CD novo. Então, o pessoal realmente investe pesado. E olha, vale a pena, porque a gente vê o caso do Pete Buttigieg, né? Pete Buttigieg tem 38 anos, super jovem. Ele foi prefeito da cidade de South Bend, em Indiana, uma cidade pequena, e ele não tinha muita visibilidade. Ele era até meio deixado de lado ali nos outros debates. E como saiu vencedor do caucus em Iowa, aquele caucus tumultuado, cheio de falhas técnicas, mas que, enfim, acabou dando uma visibilidade a Pete Buttigieg, tanto que agora ele é considerado um dos principais pré-candidatos, lado a lado com Bernie Sanders, e acabou agora, claro, tendo que lidar com essa situação ali, recebendo críticas, né, de Bernie Sanders. Bernie diz que Buttigieg não teria a experiência necessária para derrotar Donald Trump nas urnas e ser o presidente dos Estados Unidos, e aí Buttigieg se defende dizendo que seria uma alternativa mais moderada, capaz de unir o Partido Democrata e convencer os eleitores independentes também, ao contrário de Sanders, que se posiciona mais à esquerda do Partido Democrata. Então, essas primárias são sim capazes de mudar, né, a percepção do público e aumentar muito a visibilidade de alguns candidatos. Inclusive, a gente tem uma outra candidata também, Amy Klobuchar, que é senadora aqui nos Estados Unidos, que começou a despontar, viu, por causa da atuação no debate em New Hampshire e nos eventos de campanha dos últimos dias. Então, claro, a gente continua acompanhando aqui para saber como é que vai ser essa movimentação eleitoral, dia importantíssimo para essa corrida aqui para a presidência dos Estados Unidos. E olha, só uma última informação, aumentou o número de casos do coronavírus aqui nos Estados Unidos, agora são 13 casos confirmados. Esse último caso é de uma pessoa que veio de Wuhan, na China, na verdade, veio em um daqueles aviões que os Estados Unidos mandaram para trazer os americanos de volta. Estava em quarentena, uma quarentena de 14 dias em uma base militar perto da cidade de San Diego, e agora segue para o isolamento em um hospital. Então, também de olho nas atualizações sobre a situação do coronavírus, repetindo, 13 casos confirmados nos Estados Unidos. Continuo por aqui e volto a qualquer atualização. De volta com vocês aí do estúdio de Nova York, Mariana Janjacomo.
Está aí Mariana Giangiacomo, direto de Nova York. E na Colômbia, o governo colombiano diz estar alerta após a ameaça de grupo guerrilheiro. Quem conta pra gente é a Camila Yunis.
Após declaração do Exército de Libertação Nacional, o governo colombiano anunciou que as Forças Armadas do país estão em alerta. O grupo de rebeldes declarou que vai realizar uma paralisação armada. O comandante do Exército de Libertação Nacional, Uriel, divulgou um comunicado nas redes sociais afirmando que a ação acontecerá em todo o território nacional e terá início nesta sexta-feira com 72 horas de duração. O ministro da Defesa, Carlos Holmes Trujillo, garantiu que a polícia e as Forças Armadas do país estarão em atenção máxima para atender aos cidadãos. Ele ainda frisou que as autoridades estão preparadas para atuar de forma legítima contra a ameaça destes terroristas.
As Forças Militares e a Polícia Nacional vão responder com a firmeza adequada e legítima e com todo rigor ante as ameaças destes terroristas.
O grupo de guerrilha emitiu um comunicado ameaçando a população, ordenando que não haja manifestação pelas ruas durante as 72 horas de paralisação armada. O Exército de Libertação Nacional determinou que é melhor que os cidadãos se mantenham em casa a fim de evitar más consequências. O governo colombiano se pronunciou declarando que não aceitará ameaças do grupo e nem vai admitir que a mobilidade das pessoas seja comprometida. A atual gestão de Iván Duque rompeu as negociações de paz que vinham sendo tratadas com o presidente anterior, Juan Manuel Santos. O Exército de Libertação Nacional surgiu em 1964 sob a influência da Revolução Cubana. O último grande ataque do grupo aconteceu há pouco mais de um ano, quando um carro-bomba explodiu, matando 22 cadetes em Bogotá.
Após atrito sobre a aliança com a direita nacionalista da Alemanha, candidata vista como sucessora de Angela Merkel, desiste de candidatura. Quem tem as informações é o Vinícius Moura.
Apontada como sucessora da chanceler Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer desiste de candidatura em 2021. Atual ministra da Defesa, ela também deixará a presidência da União Democrata Cristã, a CDU, na sigla em alemão. Ela havia assumido a função após a renúncia de Merkel ao cargo partidário, devido à baixa popularidade e o acúmulo de derrotas eleitorais. A decisão de Kramp-Karrenbauer ocorre após a CDU se aliar com a direita nacionalista na Turíngia, no centro da Alemanha. A AKK, como é conhecida, perdeu forças após os representantes do partido rejeitarem uma orientação dela para que não votassem a favor da coligação. Isso contribuiu para uma vitória de um candidato liberal. A aliança foi repudiada por Angela Merkel e provocou protestos na Alemanha. Kramp-Karrenbauer disse que ficará na liderança da CDU até a nomeação de um substituto e continuará como ministra da Defesa até o final do mandato. Por sua vez, Merkel, que está no poder desde 2005, também já anunciou que não tentará se reeleger na próxima eleição.
E o Jovem Pan agora está terminando. Nosso encontro está marcado para amanhã às 16h. Em seguida, você acompanha o 3 em 1 no comando de Vitor Brown. Até mais.
Jovem Pan, agora.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcasts.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Passamos a andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Olá, Marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.